O horário de Brasília, 10 horas e 27 minutos, 19 graus é a temperatura em Cascavel. E na série de entrevistas com os deputados paranaenses, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado Márcio Pacheco. Deputado, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia toda a audiência da CBN, aqui de Cascavel. Né? Bom dia a família Renato Silva, que faz esse grande empreendimento, que para nós é uma conquista importantíssima. A CBN, que tem toda uma credibilidade, uma linha jornalística de credibilidade inatacável. Então, quero cumprimentar também a família e dizer que é mais um empreendimento muito ousado e muito importante para a nossa cidade de Cascavel. Então, muito prazer e só já acrescentando a nossa mudança, né, Roberto? Agora estamos no PDT, né?
Aliás, falando nessa mudança, a gente até comentou por aqui nesses últimos dias, como é que está esse trabalho no PDT, na organização aqui na região?
Olha, Roberto, estou muito animado, porque quando a gente é bem recebido, a gente sorri, né? Quando a gente é bem recebido, a gente trabalha com amor, com gosto. E a gente teve assim, uma recepção dentro do quadro total do PDT, muito positivo, né? Eu fui acolhido, recebido pessoalmente pelo presidente nacional do PDT, fui recebido, acolhido não só pelo presidente estadual André Menegotto, mas pela executiva, aprovado por unanimidade, né? A nossa vinda e assunção, inclusive, na condição de presidente aqui do PDT, por toda a executiva estadual e o presidente municipal, que é o senhor Cláudio Sadi Bodanese, também nos recebeu de tapete vermelho, com toda a conjuntura que envolve o município de Cascavel. Então, estou muito feliz e isso, claro, acaba nos forçando, no bom sentido, né, a fazer o melhor, que é o meu gosto, fazer sempre com muita intensidade. E temos conseguido muitas novas adesões, muitas mesmo, né? Já passando na cifra de centena, vamos assim dizer, e de pessoas que estão vindo e de muitos que estavam, mas estavam um pouco, né, acanhados, adormecidos, enfim, que nós estamos acordando eles para um novo projeto que nós vamos construir aqui em Cascavel, em toda a região oeste do Paraná.
Já dá para afirmar que o partido terá candidato a prefeito?
Ah, é uma lógica muito, muito, muito razoável, né, Roberto? Nós participamos do processo eleitoral em 2016, não venci as eleições, mas ficamos ali com 34% dos votos, né? 56.260 votos eu fiz em 2016. Hoje a nossa conjuntura ela é uma conjuntura diferente para melhor, né? O partido que nós estamos hoje tem uma força muito maior, o próprio PDT. A conjuntura de pessoas que se aproximaram de nós daquele tempo para cá, que passaram a conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Então, é um caminho natural para que a gente esteja na disputa no ano que vem. Colocamos nas mãos de Deus, tomei a decisão pessoal de colocar o meu nome à disposição, portanto, essa decisão que depende primeiro da gente, né? De colocar o nome à disposição, coloco. Mas é um projeto que tem que ser construído coletivamente, com respeito pela população, e que tem que ser construído de acordo com o desejo da população. Então, está em construção e certamente o PDT trabalha com essa tese. Desde quando eu assinei vir para o PDT, já era nessa possibilidade de conjuntura, né?
E os trabalhos do senhor até esse momento, neste ano de 2019, quase 6 meses, quase um semestre, está encontrando alguma dificuldade? A avaliação é positiva? Como que o senhor vê o Paraná também em termos de crescimento aí para os próximos meses?
Olha, Roberto, a gente tem tido uma relação positiva, né, com o governador Ratinho Júnior, no nosso entendimento, que é sempre o que eu disse. Eu acho que quando a população aprova, elege o chefe de um poder executivo, nós temos que respeitar a vontade democrática e soberana do povo. Só que o que não pode é quem se propôs na campanha fazer um tipo de gestão, depois que chega ao poder, mudar completamente aquilo que prometeu. Isso é estelionato eleitoral, é prometer aquilo que não pode cumprir ou não cumprir aquilo que prometeu, que é a mesma coisa, né? E nos parece que o governador Ratinho Júnior, até o momento, tem cumprido assim, na essência, aquilo que prometeu durante o processo eleitoral. Se é assim, nós temos que respeitar a vontade soberana do povo e apoiar o projeto do governador Ratinho. E já tem olhado, né, esteve aqui em Cascavel recentemente, fazendo uma série de repasses para municípios da região oeste do Paraná, coisa que há tempos nós não víamos com essa frequência, né, com essa tão rápido assim acontecer, um investimento de R$ 474 milhões na área energética, né, de energia, que tem causado um dano imenso para os nossos produtores rurais, né, especialmente na área de produção de frangos e tudo mais, que a energia está oscilando muito. Então, esse investimento muito importante. E aí, do ponto de vista até de atuação parlamentar nossa, muitas ações nossas, Roberto, já têm sido implementadas pelo governo. E ontem, né, uma notícia importantíssima, eu não sei qual é essa audiência da CBN, chega até o município de Diamante do Oeste. Tem uma escola lá em Diamante do Oeste, Roberto, que está, começou no governo Requião, uma escola municipal. E de lá para cá, se imagina, são quase 10 anos que a escola começou a ser construída, chegou a um total de próximo de 50% e poucos, ou seja, é uma obra que existe, mas que não existe. E aí a nossa luta com o governador para que se liberasse a conclusão dessa obra, que é em torno de R$1.700.000. E ontem estivemos reunidos com o governador e ele acenou para a liberação da conclusão plena dessa obra, que para o município, que é um município pequeno, de 5.000 e poucos habitantes, é um investimento importantíssimo, né, para aquele município. Então, estou muito feliz com esse respeito que o governador tem demonstrado para a nossa atuação, porque certamente, no tempo certo, vai ter como consequência, Roberto, uma série de ações que nós vamos voltar o nosso olhar, claro, evidentemente, para a nossa região oeste do Paraná, mas fundamentalmente para a nossa cidade de Cascavel.
Gostaria de ouvir a opinião do senhor também em relação a esse assunto que envolve as armas como policial federal. Ontem, uma derrota, alguns têm dito assim, do Bolsonaro em relação ao decreto das armas, não é? Como é que o senhor vê essa discussão toda e essa decisão ontem em Brasília?
Veja, Roberto, é a vontade de um líder político contra a vontade de uma massa gigante de parlamentares que representam aquilo que o povo pensa, aquilo que o povo sente, né? Então é o desejo do presidente Jair Bolsonaro, especialmente até ali com uma figura muito próxima dele, a figura do filho Eduardo Bolsonaro, que é um defensor ferrenho dessa questão da ampliação, da flexibilização, uma flexibilização perigosíssima para a população. Você imagine você está... porque o discurso é um, Roberto. A prática pode ser e é evidentemente outro. Nós tivemos ontem um senador no plenário do Senado. Ele é delegado de polícia, acho que polícia civil, há 27 anos. E é advogado. Ele dizendo o seguinte, olha, o que resolve problema de segurança não é você colocar uma arma na cintura de cada pessoa para sair fazendo aquilo que deve e aquilo que não deve. Porque não tem como você mensurar as consequências de uma pessoa armada com a arma na cintura. O que, como ela vai reagir numa situação de um acidente de trânsito? Como que ela vai reagir no momento em que estiver num bar, talvez até bebendo? E aí vão falar, não, mas não, como que você vai conseguir policiar, fazer esse policiamento para que as pessoas não façam aquilo que não devem fazer? Porque uma arma na cintura é tão ou mais perigosa do que um bêbado, por exemplo, com um volante na mão. Então, entendo que esses 48 votos do Senado contra 20 e poucos representam aquilo que é o sentimento do povo. 70% da população, Roberto, em pesquisa, não sei se é do Ibope, me parece agora recentemente, demonstrou que 70% da população é contra o armamento concedido de maneira indiscriminada para a população do Brasil. Eu, como policial federal há 12 anos, fui policial militar por 10 anos, então tenho 22 anos de segurança pública, né? Entendo que não é colocando arma na mão da população que você vai diminuir a criminalidade. Nós temos que investir nos nossos profissionais de segurança pública, investir em capacitação, qualificação e, de fato, investimento em armas para os policiais, que hoje aqui no Paraná, por exemplo, estão com as armas, inclusive, muitas delas obsoletas, armamentos, munições vencidas, coletes vencidos. Então, isso nós temos que trabalhar para melhorar a qualidade e a capacitação dos nossos policiais. O Estado recebe os nossos impostos, e diga-se de passagem, muito caros, para dar segurança para a população. E aí, de repente, quer passar para a população essa possibilidade de se autoproteger. Isso, na nossa avaliação, realmente seria um equívoco e muito acertada a posição do Senado. Nós esperamos que também se confirme assim na Câmara dos Deputados, que não é a vontade do povo. Era uma proposta, mas o que votaram então no Bolsonaro? Não votaram por causa desse ponto. Votaram por uma série de outros pontos, eu, inclusive, votei, né, no Bolsonaro, mas não por causa desse ponto. Por causa de uma série de outros pontos, mas não por causa desse. Certamente a população não votou nele por causa disso.
Estamos conversando com o deputado Márcio Pacheco. Para a gente encerrar, deputado, gostaria que o senhor falasse também, colocasse a sua opinião. Nesse momento, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Começou por volta das 9h20, ele fez uso da palavra, colocando lá sua versão aos senadores sobre as conversas vazadas com o procurador Dallagnol pelo site Intercept Brasil, que sugerem a colaboração do ex-juiz com a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O ministro classificou, inclusive, agora há pouco, o vazamento das conversas como um ataque orquestrado para anular ações da Lava Jato. A qualquer momento, inclusive, a gente pode voltar a Brasília, porque neste momento ele responde aos questionamentos dos senadores. Qual que é a opinião? O senhor, que é também policial federal, como é que o senhor vê toda essa discussão e essa situação que envolve o agora ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a situação envolvendo o ex-juiz, né, na condição de juiz, Sérgio Moro, que tanto tem trabalhado e tem sido classificado como uma pessoa numa postura interessantíssima nesse processo contra a corrupção, inclusive com a Força-Tarefa Lava Jato?
O ministro Sérgio Moro, Roberto, é um patrimônio do nosso estado do Paraná. É uma pessoa que representa simbolicamente, né, uma esperança de que alguns homens públicos tenham essa coragem de enfrentar aquilo que está errado. A ousadia que ele apresentou nas suas atuações foram, assim, ações, né, que fizeram com que a população acreditasse que o Brasil tem jeito se nós conseguirmos ter mais homens com a mesma coragem, a mesma ousadia que o ministro Sérgio Moro representa para o Brasil e, para nossa alegria, um paranaense. Esse é um ponto que tem que ficar bem registrado. Outro ponto é você ter uma visão ampla para ver aquilo que está acontecendo, sem paixões. Então, por exemplo, sem paixões, o que é que nós vemos? Nós vemos uma ação que, de fato, demonstrou claramente que houve um escândalo de corrupção gigante no Brasil e que isso não foi só uma decisão dele, mas decisão do tribunal e depois consolidada em alguns casos no Superior Tribunal de Justiça, envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa é uma ação que houve não só a ação dele, mas também a confirmação dos outros tribunais. Agora, você tem ali, de fato, atos bastante questionáveis, né? Independentemente, é evidente que eu concordo totalmente com o que ele fala, Roberto, que essa violação, né, agressiva à comunicação particular de um juiz, de um membro do Ministério Público, de qualquer cidadão, por mais simples que seja. Isso é proibido pela Constituição do Brasil e nós temos que repudiar isso com toda a nossa força, com todo o nosso empenho. Mas é claro que isso também não exclui, né, o que, na minha opinião, assim como é o entendimento do mundo jurídico, não exclui o que, na minha opinião, é um equívoco que se cometeu, porque, por exemplo, apesar de ter sido as interceptações serem de fato criminosas, serem uma aberração, serem uma agressão à democracia, mas isso não apaga o fato dessa comunicação que houve entre o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário, na pessoa do juiz Sérgio Moro, envolvendo algumas questões que põem, sim, uma série de pontos que talvez não sejam razoáveis. Não me parece ser razoável um órgão acusador estar em diálogo com o juiz, que tem que ser completamente imparcial. Não deve ter havido essa mesma quantidade de diálogos entre o juiz Sérgio Moro e a defesa do ex-presidente Lula, como houve com a parte acusatória, que é do Ministério Público Federal. Então você perde a isenção, você perde a parcialidade. Apesar disso...
Mas isso não compromete a Lava Jato, na opinião.
Eu entendo que a Operação Lava Jato é um grande algo que foi, assim, uma mudança de rumos do Brasil. Esse simbolismo que a Operação Lava Jato representa para o país é, de fato, assim, algo que talvez seja a mudança que nós precisávamos para acontecer no Brasil. E a Operação Lava Jato simbolizou isso na pessoa do juiz Sérgio Moro.
Isso não enfraquece.
Entendo que não compromete. Não sei se não enfraquece, mas não compromete do ponto de vista da minha avaliação. Entendo que a Operação Lava Jato continua tendo o meu respeito, continua tendo o meu respaldo, né? Mas é claro que isso vai dar uma série de argumentações razoáveis para quem entende que a Operação Lava Jato não foi boa para o país. Então, uma coisa não ofusca a outra, mas eu continuo sendo um defensor da Operação Lava Jato, continuo tendo o meu respeito, o ministro, né, e antes juiz Sérgio Moro, mas é claro que não ofusca ali o fato desse diálogo que, de fato, tem aí traz do ponto de vista discursivo, de maneira especial, um certo comprometimento para essas ações que aconteceram.
Deputado, muito obrigado pela presença aqui no CBN Cascavel.
É um prazer para mim, Humberto, sempre à sua disposição e, mais uma vez, nos colocar à disposição não só de você, mas de toda a população que nos acompanha. Nosso trabalho na Assembleia Legislativa é para representar os interesses do povo, fundamentalmente da região oeste do Paraná e, de maneira especial, a nossa cidade de Cascavel. Forte abraço a todos, que Deus abençoe e bom fim de semana para todo mundo, né?
Igualmente, dessa série de entrevistas com os deputados paranaenses, conversamos na edição de hoje do CBN Cascavel, hoje, quarta-feira, 19 de junho, com o deputado estadual Márcio Pacheco, do PDT.